Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso promulga parte da PEC dos precatórios. Comissão aprova a emissão gratuita da segunda via de documentos a quem recebe até um salário mínimo. Relatório da Comissão da Covid conclui que governo foi omisso durante a pandemia. Boa noite. O Congresso promulgou hoje trechos da PEC dos precatórios, nos quais as duas casas concordam. Entre os pontos está a nova fórmula de cálculo do teto de gastos da União, que é corrigido anualmente pela inflação. O ato já abre um espaço fiscal de cerca de 60 bilhões de reais no orçamento, que podem ser usados para o pagamento do Auxílio Brasil. Já as modificações do Senado feitas à PEC ainda serão analisadas pela Câmara dos Deputados. Repórter Rodrigo Rezende.
O Congresso promulgou parte da PEC dos precatórios. Os itens que estão agora na Constituição são aqueles que não foram modificados pelo Senado após a análise da PEC pela Câmara dos Deputados. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, afirma que a promulgação já abre o espaço fiscal necessário para o pagamento de um auxílio social aos mais vulneráveis.
As mudanças legislativas e constitucionais que hoje promulgamos são um primeiro passo na busca por um espaço fiscal suficiente para permitir, de 2022 em diante, o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 por mês à população economicamente mais vulnerável.
Mas a promulgação de apenas parte de um artigo modificado pelo Senado, que vinculava o espaço fiscal aberto em 2022 exclusivamente a programas sociais, saúde, previdência e assistência social, foi contestada por alguns senadores, como Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul.
Quando nós permitimos o fatiamento, nós dissemos que só permitiríamos o fatiamento desde que pudesse promulgar os artigos coincidentes que linkassem com a vinculação, senão que mandasse tudo.
Essa foi a emenda constitucional de número 113 desde 1988.
Uma das seguradoras do voo da Chapecoense declarou que vai pagar o valor do contrato. A promessa foi feita na CPI, instalada no Senado, que investiga o acidente aéreo ocorrido em 2016. Repórter Pedro Pincer.
O diretor de subscrição da seguradora Chubb Global Markets, Robert Wilson, afirmou em depoimento à CPI que apura o acidente da Chapecoense que a companhia está disposta a pagar o valor que caberia a ela dentro do contrato de seguro de US$ 25 milhões.
Para responder a essa pergunta específica, nossa parcela é muito pequena. Temos 1,125% dos US$ 25 milhões, que é o limite. Isso corresponde a US$ 281.250.
O relator, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou sentença da Corte Estadual da Flórida que deu procedência ao pedido de indenização de famílias de 40 vítimas do voo. De acordo com o parlamentar, o valor total chega a US$ 844 milhões, que serão acrescidos de juros.
No entanto, ainda não está claro qual a porcentagem de cada uma das 13 empresas no resseguro da Alamia.
Isalci também questionou se a Chubb tinha conhecimento de que o seguro da Alamia teve redução de cerca de US$ 300 milhões para US$ 125 milhões a partir do momento em que a companhia aérea deixou de fazer voos particulares para transportar equipes de futebol. Robert Wilson disse que não estava ciente dessas variações de preço da pólice.
A comissão temporária criada para acompanhar as ações de combate ao coronavírus encerrou seus trabalhos nesta quarta-feira e o relatório do senador Wellington Fagundes foi aprovado pelo colegiado, concluindo que o governo foi omisso durante a pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
Entre as conclusões finais do documento está que o governo federal falhou ao não assumir uma missão de coordenador geral das ações de combate à pandemia e que cronogramas de vacinação mais confiáveis teriam sido úteis ao planejamento de estados e municípios e da própria população. O texto também aponta que o executivo foi omisso ao promover ações insistentemente contrárias às melhores evidências técnicas mundialmente reconhecidas. Para o relator, Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, fatores como o surgimento de novas variantes, a baixa taxa de vacinação na África e a nova onda de óbitos na Rússia e Europa são fatores que ainda exigem cautela.
A sensação de dever cumprido se mescla com a clara noção de que a nossa luta continua.
O atual presidente da comissão, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, agradeceu a condução do ex-presidente, o senador Confúcio Moura, e frisou o caráter propositivo da comissão.
Ela trabalhou de forma silenciosa, mas nos bastidores, com os parlamentares, intermediando entre prefeituras, entre governos, as soluções de problemas.
No total, foram realizadas 39 audiências públicas e ouvidos mais de 130 convidados.
Um grupo de juristas apresentou hoje um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro a partir do trabalho da CPI da pandemia. Mas para o líder do governo no Senado, o pedido não deve prosperar. Voltamos com o repórter Rodrigo Rezende.
Um grupo de juristas e médicos liderado por Miguel Reale Júnior apresentou na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro baseado na investigação e conclusões da CPI da pandemia.
Então, a lei 1079, que é a lei do impeachment, prevê que constitui crime de responsabilidade, afronta aos direitos individuais e sociais, direitos individuais como a vida, direito social como a saúde, que é um dever do Estado. Nesse tempo em que estudamos as provas contidas na CPI da pandemia, ficamos tenebrosamente horrorizados com o quadro que se demonstrou de insensibilidade.
Mas o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que esse pedido de impeachment não irá para frente.
É tentar requentar um fato político que já está ultrapassado. Existem diversas manifestações de diversos juristas que o relatório da CPI não tem guarida jurídica para poder promover ou ter como base a promoção de um pedido de impeachment. Não irá prosperar.
A decisão pelo prosseguimento ou não do processo de impeachment é do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje um projeto que define como obrigação dos prestadores de serviço público de abastecimento de água a correção de falhas na rede hidráulica para evitar vazamentos e perdas. As empresas deverão ainda aumentar a eficiência do sistema de distribuição e manter a fiscalização das redes de abastecimento para reprimir ligações irregulares. Segundo o relator do projeto, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, dados do Instituto Trata Brasil apontam que a perda de água pelos sistemas de distribuição no país está acima da média mundial, em torno de 39%, quando em outros países o índice é de 15%. O projeto seguiu para análise do plenário. Quem ganha até um salário mínimo ou está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais deve ter direito à emissão gratuita da segunda via de documentos. É o que diz um projeto de lei aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O relator, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, diz que a carteira de identidade, certidão de nascimento ou de óbito e o título de eleitor são necessários para o pleno exercício da cidadania e que o projeto busca garantir que pessoas com renda baixa, que tenham esses documentos furtados, roubados ou destruídos devido à ocorrência de desastres, contem com a emissão gratuita da segunda via.
Merece todos os louvores e deve ser acolhido por essa casa, pois tem o nobre propósito de garantir gratuitamente as pessoas que recebem até um salário mínimo ou que sejam inscritas no Cadastro Único do Programa Social do Governo Federal, uma segunda via quando tenham tido os documentos necessários ao exercício da sua cidadania, furtados, roubados ou destruídos devido à ocorrência de desastres.
Para ter direito à gratuidade, o requerente deverá apresentar ocorrência policial com a relação dos documentos furtados ou roubados, ou declaração da situação de emergência ou estado de calamidade, no caso de catástrofe natural. O benefício não vale para passaporte.
A CCJ também aprovou uma proposta de emenda à Constituição que restabelece os benefícios tributários para produtos de informática no país. A PEC permite que empresas dos setores de tecnologia da informação e comunicação e de semicondutores situados dentro e fora da Zona Franca de Manaus concorram umas com as outras em condições semelhantes, considerando a carga tributária e os aspectos logísticos. Como veio da Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição depende agora da aprovação do plenário do Senado para ser promulgada. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.